Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma edição aqui do Heróis do Megaverso. Meu nome é Alexandre, ou vocês podem me chamar de Xande, como vocês preferirem, né? E hoje nós vamos fazer uma pequena grande viagem. Nós vamos sair um pouco do Ocidente e vamos pousar direto no Japão, porque hoje nós vamos falar sobre animes ou animes, como vocês preferirem chamar. Ao meu lado aqui, né, nós temos uma banca de vários treinadores, mas eu vou deixar eles se apresentarem para ter mais um clima dramático.
Treinador não, eu sou uma cultivadora, eu só faço uma fazendinha lá e fico com os Pokémon lá, eu não treino Pokémon não, vocês sabem disso já. Aqui é a Ana, tudo bom? E hoje provavelmente vai ter porrada aqui, porque vão querer falar de Pokémon e de
aqui
novo
é Lucas,
eu serei massacrada.
Aqui é Lucas, o senhor de todos os caracteres, o senhor, o mestre de todos os sortilégios e o lendário sonhador. Olha, eu vou deixar uma coisa...
É o grande guru
dos assuntos inexpressivos e irrelevantes. Eu deixei uma polêmica aqui, que é o seguinte. Fui reassistir Dragon Ball Z há uns anos atrás e foi difícil, hein?
É, e aí, gente? Aqui é o Eduardo. E depois dessa apresentação do Lucas, eu sou um nada, né? Sou uma poeira no universo. E apesar de que essa poeira gosta muito de anime... E tem uns animes bizarros antigos aí que a gente acha que eles são melhores do que eles são de verdade, mas eles estão queridos no nosso coração e a gente vai falar deles um pouco, falar um pouco de coisas que a gente tá assistindo agora também, né, pra dar até uma recomendação pro pessoal aí, porque quem não lembra, anime tá vivo, né, sempre continua vivo aí, lá no Japão e no Ocidente também.
Bom, depois dessa apresentação dramática, como eu falei, né, especialmente por parte de Ana e de Lucas... E eu quero dizer que eu sou muito fã de Pokémon, tanto eu quanto o Juju, né? Então provavelmente vai acabar tendo algum pequeno atrito durante esse podcast, mas é tudo na amizade. Fiquem ligados porque no nosso próximo bloco nós já vamos começar a falar de fato sobre o que interessa, que são os animes. Estamos de volta e para começar, né, nada melhor do que nós falarmos sobre nossa infância. E aí eu já vou começar perguntando, né, meus colegas, definam sua infância com um anime. Escolham aquele que melhor representa ou que representou vocês, né, durante esses anos crescendo.
Meu Deus.
Eu sei que é difícil.
Pra mim foi fácil, pra mim é fácil esse aí. Porque quando eu era... É porque eu sou da época da Manchete,
Lucas.
Pô. Então o que acontece? Cavaleiro do Zodíaco, pô. Assistia de manhã e de tarde, que
pois
passava
é.
Duas vezes, tá ligado? Que também fui reassistir.
Exato, esse foi o primeiro anime que eu e o Dudu
fui reassistir também. É complicado, viu? Mas... É porque quando você foi assistir Dragon Ball Z, o que passou na época, primeiro tem... como é que eu vou dizer? Tem a animação em si, tipo... É como se fosse muito parada, sabe? É tipo quadros parados e só a boca mexendo. Uns fillers, assim, uma... Eles esticam o seriado
tem
demais, né?
Tem episódios inteiros de animação repetida do episódio anterior,
isso,
você nem percebeu
exato,
quando você era menor.
Exato. Aí quando você é menor, você não tem essa percepção. Então, quando você vai... Depois você assiste...
Não, não tem não.
Do céu. Ah, você ainda gosta, que você ainda tem aquele sentimento, aquela nostalgia. A história... A história tem
é
elementos interessantes, né? Os cavaleiros...
História que a gente assistia pela luta.
Exatamente.
Luta. As partes das batalhas são legais, exato. Fora isso, porque enrola
mas,
demais.
Cara, complicado, velho. Era complicado.
Gente, tem episódio de Cavaleiros do Zodíaco que eles passam
exato,
inteiro subindo
exato.
Na escada. Inteiro! Aí você fala assim, ou então que eles esquecem de colorir uma perna de alguém, a pessoa fica pelada. É muito bom. É bom
é interessante
demais.
Que o Lucas mencionou
assim,
Dragon Ball, né? E hoje em dia a gente tem toda aquela conversa sobre não dar spoiler na internet. Dragon Ball foi minha primeira experiência com spoiler, porque você terminava o episódio, passava o preview do episódio seguinte e dizia, Goku vai morrer na batalha contra a Frieza.
Goku morre.
É o título, né?
Morre!
No título do episódio começava Goku morre. Aí pronto.
Aí eu ficava, como assim Goku vai morrer já? E eles dão isso assim de cara? E um tratamento de choque bem severo, né? Porque você nem tinha como pular, porque como era na TV aberta, você não tinha como passar pro próximo episódio.
Agora, por mais que eu tenha começado com Cavaleiros, acho que achei muito Dragon Ball também, né? Tanto do normal quanto... O Z. Porque passava na TV na aberta, né? Estava lá, aparecia. E depois, acho que o contato que eu tive... Só que assim, pra mim era um desenho, sabe? Tipo, eu não tinha essa noção de anime, eu não entendia direito. Eu só fui entender o que era anime mesmo com Samurai X e Inuyasha. E foi um contato depois, mas eu acho que foi a primeira vez que eu realmente me interessei. Quis ir atrás, quis ter mais informação. Inclusive, comecei a comprar mangá, né? Que foi o que me levou aos mangás. Porque nem Cavaleiros, nem Dragon Ball eu acabei indo procurar mais. Acho que era muito novo. Eu não tinha nem noção, né, que existia isso. E, então, assim, por mais que eu ache que tem uma importância grande esses dois, pra mim, o que seria a porta, assim, acho que seria primeiro o Samurai X, mas Inuyasha tá bem ali, bem pau a pau com ele.
É, porque nosso tio, ele mostrou pra gente Cavaleiros, né, quando a gente era bem pequeno, e depois, uns anos depois, ele mostrou Samurai X. Então, eu não sei, acho que foram dois tios diferentes, mas enfim, eles mostraram Samurai X pra gente, e aí começou aquela era, né, do Cartoon Network com Toonami. E pra mim, assim, tem muito nítido na minha cabeça quatro animes que eu acho que eu vou levar pra sempre comigo, que é Inuyasha, Samurai X, Sakura Card Captor e Sailor Moon, que passava, tipo, num bloco, né? Um atrás do outro. É, eu acho que foi o período mais...
A gente deixava de sair de casa, de fazer coisas, de ir comer pra poder fazer isso. Tipo, quando a gente perdia o episódio, era indignação, né? Porque, tipo, você ficava triste, porque como é que a gente assistia de novo? Não tinha Netflix, não tinha como baixar nada.
Pois é, não tinha. Eu lembro de fazer minha tarefa. Olha que eu não gostava de fazer tarefa. Eu fazia minha tarefa antes. Preparava um lanche.
Já era o lanche
leitinho,
da Ana.
Com biscoito. Pra sentar pra assistir. Exatamente, lanche com a Ana. Pra assistir Inuyasha. Eu não perdi. Eu podia
é
até
interessante
perder os
porque
outros,
no meu caso,
eu,
não sou igual a Lucas, né? Eu não nasci na época da Manchete. Eu fui um pouco depois. Sou um pouco mais novo. Eu tenho essa memória afetiva com Cavaleiros. Mas eu não cheguei a acompanhar Cavaleiros durante o lançamento. Eu acho que o anime que definiu grande parte da minha infância foi Pokémon. E eu tenho uma paixão enorme por Pokémon.
Sim.
Apesar de que até hoje eu não entendo como o Ash não envelheceu, né? Mas tudo bem.
Ele não só não envelheceu, como ele ficou mais novo
é a magia,
também. Seu olhar parece mais uma
criança. Ele rejuvenesceu, né?
E além de Pokémon, né?
Rapidinho, falando em Pokémon, depois a gente pode, inclusive, mais pra frente, falar de uma teoria de Pokémon bizarra que tem pra explicar isso, Xande. Mas continue aí, vai.
Literalmente, é uma teoria muito bizarra. Que até hoje ainda tem pessoas que acreditam, eu em parte acho que é verdade. Além de Pokémon também tem Digimon, e eu acho que chega até a ser uma contradição, né? Porque a gente vê muito hoje que se você gosta de Digimon, você meio que não gosta de Pokémon. Se você gosta de Pokémon, você meio que não gosta de Digimon. E
Pokémon
eu gosto dos,
né,
dois. É.
É o pessoal que fica querendo, desde cedo, esse pessoal
rivalizar.
O pessoal Apple, Android, que gosta de começar a discórdia desde cedo, né?
É. Não, eu também tenho essa lembrança, né? Foi bem lembrado, Xande, você falar, porque antes de ir pro Toonami, né, a gente acompanhou Pokémon e Digimon na TV aberta, né? E foi realmente
uma
Pokémon,
musiquinha da Eliana,
foi uma febre.
No
isso, exatamente. Porque, assim, na verdade, é que, assim, a rivalidade não foi feita por essa galera. Foi feita pela
Angélica.
Eliana e pela Angélica, isso, que eram rivais.
Sim,
da TV
Pokémon
pela audiência,
Eliana,
infantil.
Né? Era. Digimon era... É. Eu lembro.
É,
Pokémon isso.
Eliana,
e a abertura de Digimon que... É claro,
só que
é
a Angélica venceu.
Era por quê?
Não é isso. Porque a Angélica se prestou a se vestir de Sora e cantar e fazer dança
abertura
tosca na frente da abertura.
Meu Deus. Era mesmo.
E assim, eu fui acompanhando isso, né? Na época eu também não tinha ideia do que era. Pra mim era só mais um desenho como qualquer outro. Porque a gente era criança, né? A gente não sabia distinguir. E também a gente não tinha acesso, de fato, ao que significava aquilo. E aí eu fui começando a consumir. E isso me marcou bastante. Porque a partir disso eu fui assistir Cavaleiros de fato, né? Fui ver aquele banho de sangue que tinha no clássico. Porque meu pessoal que está escutando agora, se vocês acham que muitos animes hoje são sangrentos, então vocês não conhecem os animes da década de 80, 90 e um pouquinho do...
Era a mão no peito, no coração, atravessando. Não sei como é que a galera não morria,
Shiryu,
né?
Perdeu porque... o coração umas 8 vezes, né?
É isso, exatamente. O cara enfiava até o cotovelo do outro
e
lado.
E não saía do outro lado do corpo, diga-se de passagem.
Assim. Porque tem um vórtex dentro do corpo e suga a mão.
E aí, a partir disso, eu fui consumindo, né? E hoje eu tô aqui, né? Dividindo série e anime, tentando conciliar as duas coisas...
Mas isso é uma coisa que a gente tem que dar graças a Deus, né? Da TV aberta na época existir e trazer anime. Porque hoje em dia mesmo a criança, tipo, não, se não for internet, não tem o caminho, né? É isso, você tem que ir atrás. Antigamente a gente ligava a TV, tava na nossa cara já. E foi isso que mostrou pra gente essas coisas, né? Tipo, eu provavelmente nunca teria em contato com várias dessas coisas se não fosse a TV aberta. E você tava falando, né, Xande? Tipo, foi prendendo você. Prende a gente, porque vamos ser sinceros, as animações japonesas, desde sempre, estão sempre vários passos à frente das animações ocidentais, né?
Eles, são
eles
ousadas.
Entendem coisas melhores do que as animações ocidentais entendem, de movimento, de animação, de tudo.
Também, né?
E você, mesmo criança, pois é, mesmo criança, você consegue se ligar com essas coisas, tipo, porque tá à frente, né? Realmente é melhor.
Sim.
Fora que os enredos são muito diferentes, né? Quando é que você vai assistir, né, um anime de época de samurai? Eu falo pra todo mundo que não deu chance pra Samurai X. Fala assim, você quer saber um pouco de história do Japão? Assista esse desenho, porque ele literalmente conta a história do que aconteceu em transição de era. É incrível.
A chegada de armas
no
Japão,
sem entender
como aconteceu.
Com uma coisa assim? Exato. Tem até um filler que só tem no anime que fala sobre a entrada do cristianismo no Japão. Olha isso, é mó doideira. Então, assim, é um negócio assim, uma aula de história animada, de presente pra você. Fora todas as outras temáticas, os outros enredos que são incríveis. Você fica falando, como, onde que eu ia assistir isso aqui se não fosse uma animação?
E eles conseguem trabalhar
japonesa.
Esses temas de maneira muito eficiente. Às vezes eles trabalham temas super difíceis, super tabu. Porém, eles conseguem fazer de uma forma que dá pra trabalhar. Com várias camadas, enfim, a gente é divertido. A gente se emociona, é dramático. E, cara, eles têm toda a linguagem com a animação japonesa, né? E meio que eles conseguiram criar lá na mistura e ficou, assim, conquistou o mundo, né? Acho que realmente a qualidade da animação japonesa é absurda, assim. Mesmo a gente falando que, por exemplo, um Dragon Ball, né? Um Cavaleiros, que tem, na época tinha uns erros de finalização, de coloração, etc. Mas, cara, a história, como eles contavam e os temas eram muito bons.
Falando um pouco sobre a TV aberta, né, que o Dudu puxou também, era interessante como, na verdade, a TV aberta batalhava pela atenção da criança nessa época, né? Porque tinha programa infantil praticamente em todas as emissoras. Tinha emissora que tinha que desistir durante a semana e botar só no sábado, porque não conseguia bater a audiência da outra. E era assim, você ligava a TV e tinha programa pra criança o dia todo. Tinha de manhã, tinha mais pro final da tarde, depois veio o TV Cruze, que não era anime, mas era um programa voltado pro público infantil, lá pras 6 horas, quase horário nobre aí, entrando perto do horário nobre. E hoje, cara, as crianças não têm nada, né? É YouTube,
tá
tablet na mão,
você que se vire aí. TV aberta, mas eu queria deixar um pequeno asterisco aqui, tinha uma coisa horrível da TV aberta, que eram os episódios duplos.
Sim.
Quando tinha episódio duplo, eles não exibiam o segundo episódio, aí você nunca sabia o que aconteceu naquele episódio duplo.
Exato.
Enfim, só isso.
E as repetições, né? Eles nunca fazer exibir o final e repetiam...
Era um problema.
Finalmente ele vai lutar lá no final, aí no próximo episódio ele tá no começo de novo, lá pegando a florzinha lá, assim, não!
É interessante porque nós crescemos, né, com essa dinâmica de acompanhar muita coisa pela TV aberta, e eu já vou puxar logo pro próximo tópico, que é justamente esse, falar sobre a TV aberta, né, porque atualmente, como o Ana mencionou, nós não temos mais uma programação infantil na TV aberta. Agora é tudo restrito ou a streaming ou a canal fechado. Então, tenho certeza que vocês vão lembrar, e também alguns ouvintes mais velhos vão lembrar de alguns programas que eu vou falar aqui, mas teve um em particular que não era nem da Globo e nem da Record, que eu acho que era o de Eliana, mas era da Band, que era o Band Kids. Eu adorava aquele programa... A apresentadora Kira, eu ainda lembro o nome dela até hoje.
Eu não assistia a Band.
Ela era muito divertida. E os animes que passavam, eu fiquei surpreso porque foram animes que eu não imaginava que eu iria ver. Por exemplo, passava El Hazard, passava Testemunho, passava mais algum outro que eu não tô lembrando agora, mas eu tenho certeza que eu assisti esses dois.
A Testemunho, velho.
E aí, aquilo me prendia de tarde. Porque eu ficava, como eu estudava de manhã, né? Eu ia pra escola, voltava, fazia meu dever de casa e ficava assistindo televisão a tarde inteira. Então aquilo pra mim era o suprassumo da diversão infantil.
É isso. E é como a gente tava comentando, tinha programação infantil em todos os horários, basicamente. Era só você mudar de canal, né? E você ia achando ali, encaixando seus horários de tarefas, idas pra escola, aulas disso, aula daquilo.
Rapidinho, lembrando que a gente mencionou alguns aqui, né? Mas tinha muitos outros animes, até às vezes um pouco mais antigos, que a gente não mencionou aqui. Tipo, Shurato, muita gente assistiu. Eu não assisti na época, mas muita gente viu.
Eu ficava puto.
Teve muitas outras coisas, tipo, e graças a Deus, né, que tinha gente interessada em trazer isso pra gente, trazer isso pro Brasil. E é uma tristeza que a TV aberta atualmente não tenha, né?
Só um parêntese pra Shurato, que é o seguinte, eu lembro que eles tentaram vender na época Shurato como se fosse, tipo assim, pra ficar no lugar de Cavaleiros, né?
Sim, eu lembro disso.
E aí, meu irmão, quem curtia Cavaleiros ficou meio puto, assim, mesmo fica, pô, mas... Eu terminei não curtindo tanto Shurato na época por causa disso, mas é uma coisa que eu poderia reassistir aí, de repente eu curta, né, hoje com a visão de hoje e tal.
Não, é isso, aí acabou que depois de um tempo, né, essas coisas foram migrando pra TV fechada, a TV fechada ela foi entendendo que isso dava audiência, né, e os canais fechados começaram a comprar vários desses animes, inclusive tinha anime que passava na TV aberta, depois passava na TV fechada ou vice-versa, e aí isso deu chance pra muitas pessoas assistirem também pela TV aberta. E isso me faz lembrar agora, sim, de algo bem recente, que foi a Loading, né? Que tentou, por um período aí de 6 meses, mais ou menos, resgatar esse feeling, né, de ter esse tipo de programação aberta para o público. E o fato da gente ter participado, né, tanto o Mega Hero quanto o Mega Power, no início do canal, e depois ver as pessoas falando. Não vou nem falar, não tô querendo falar da gente, não. Tô querendo falar do impacto que foi para as pessoas. O tanto de mensagem que a gente recebeu depois de pessoas falando, poxa, era a única maneira que eu conseguia assistir, eu só tenho, sim, TV aberta. Foi pra mim uma coisa incrível achar esse canal. E também as pessoas que nem chegaram a encontrar esse canal. Teve gente que conheceu a Loading pelo fechamento da Loading e não chegou a passar esses 6 meses consumindo nada disso. E aí você vê como o Brasil, assim, mudou muito, né, nesse quesito de exibição e tal. Porque não apareceu ninguém pra apoiar um projeto desse, né? E nem pra entrar no lugar também, depois que ele fechou, né? Então, não existe esse interesse mais de ter esses materiais em TV aberta. Pelo menos é isso que o mercado passou.
Não, é interessante, Ana, que você mencionou, né, esse caso da Load, né? E eu lembro, há uns anos atrás, como foi com a TV Globinho. Antes do programa da Fátima estrear, tinha a TV Globinho no horário, né? Ainda passava alguns desenhos, eu não lembro se chegava a passar anime, mas eu acho que passava um ou outro. E aí, a TV Globinho foi encerrada e entrou o programa da Fátima Bernardes. Na época, a galera da nossa faixa etária ficou louca, porque muita gente ainda assistia TV Globinho justamente para acompanhar os desenhos e também porque muita gente cresceu com o programa, né? Então, a gente tem muito dessa questão do apego. E quando a Load estreou, eu fiquei feliz, obviamente, por causa do projeto, era um projeto inovador para a televisão brasileira, né? Voltar à exibição desse tipo de conteúdo. E eu também fiquei feliz pelo lado nostálgico, porque eu cresci acompanhando esse tipo de programação. Então, ver um canal dedicado a isso deu um alívio. Eu pensei na hora, tipo, ah, então, agora vai. E também, agora muitas crianças vão poder passar pelo que eu passei durante meu minha fase de criança e adolescência, né?
Eu acho que independente de, tipo, de como você se sente, das pessoas que estão por trás, de como você se sente do que está passando lá, eu acho que só pelo fato disso existir e tá acontecendo, se você é fã de qualquer conteúdo desses, assim, você tem que ficar feliz. Até mesmo se você não for, se você simplesmente gosta de cultura pop no geral, você tem que ficar feliz, né? Porque acho que, assim, conhecimento, no caso aí, conhecimento através de cultura, é sempre bom. Só pelo fato da Load ter existido aqui, na hora que ela surgiu, todo mundo tinha que apoiar. Só que infelizmente a gente nem viu isso desde o começo, né? As pessoas já antes de começar já estavam caindo em cima, o pessoal fica inventando coisa pra querer destruir, né, o projeto e tal. E você fica vendo briga aparecendo toda hora e tal. Mas as pessoas perdem o foco da coisa, que é o quê? A gente tem mais. Quando a gente tem mais, mesmo que você não esteja consumindo aquele mais específico, todo mundo ganha. Porque é mais gente consumindo aquilo. Que aí vai atrás depois de um canal no YouTube de um cara que, por exemplo, que pode não gostar da Load, mas porque o cara conheceu aquele conteúdo na Load, ele vai no canal dele depois, porque ele conheceu ali e seguiu em frente depois, ele avançou, como a gente avançou na nossa época também, conhecendo primeiro pela TV aberta e depois se afundando nisso aí, como a gente é afundado hoje, né?
O legal também é que é importante na TV aberta você ter esse tipo de situação, porque o Brasil, ele, às vezes, a gente tem uma noção, às vezes, diferente do Brasil, mas o Brasil é um país que muitas pessoas não têm acesso. Sim. Mesmo. Não tem acesso à internet, não tem acesso, às vezes, a um celular, isso. Ou tem um celular, mas não tem internet para ficar assistindo vídeo, etc. E, às vezes, não tem o Smart TV, enfim, não tem acesso. Então, a TV aberta, ela ainda é importante no Brasil, sobretudo para o caráter democrático. Então, para você alcançar os brasileiros mesmo, a massa, os telespectadores, etc., a população brasileira, é importante você ter esse conteúdo na TV aberta. É, a Lode tinha essa importância, mas, infelizmente, acho que a gente não mencionou ainda, mas... não se tem tanto investimento da TV aberta nesse tipo de programação, porque passou-se uma lei que proíbe comerciais voltados para criança, né? Para público infantil e juvenil, etc. Então, isso simplesmente desmontou toda a rede de programas que existiam em todos os canais para poder passar esse conteúdo, porque, gente, é assim que funciona. Então, você passa o desenho animado, e o que banca a equipe, enfim, o horário da televisão são os patrocinadores e a propaganda. Então, passar a propaganda de brinquedo, de enfim, essa série de coisas. E aí eles fizeram isso, o que aconteceu? Saiu todos os programas e agora as crianças ficam no YouTube, né? Sem nenhum tipo de regulação. Sem nenhum filtro de regulação. Por quê? Porque fica na conta dos pais. Os pais, a princípio, apesar de ser a responsabilidade deles, aparentemente... não tem tanto controle sobre isso, apesar de YouTube e o próprio Netflix, assim, as plataformas de streaming terem ferramentas de controle de conteúdo, de filtro, mas é uma coisa ainda complexa. A gente sabe que o Brasil é um país, como a gente falou, né, complicado nessa questão de acesso ao conhecimento.
E também a internet é um universo em si só, né, muito difícil controlar que elas têm acesso na internet, né.
Exatamente, aí o detalhe acontece o seguinte, terminou que as crianças foram pro YouTube e no YouTube não tem uma regulação, basicamente. Então os caras, exato, ficou pior, na verdade,
acabou
do ponto de vista do que eles estavam querendo. Você não, a gente não pode ter, porque... Aí agora tem no YouTube, a criança fica lá horas assistindo a Galinha Pintadinha ou qualquer outro tipo de... Não tô falando mal de Galinha Pintadinha não, gente, eu tô falando que é algo diferente do que a gente tá falando aqui. Então ficou sem controle, ficou sem filtro, os comerciais que aparecem pra essas crianças ninguém sabe, o YouTube caixa preta, enfim, tá aí agora a situação.
É isso, porque acontece, a conta que eles usam, exato, geralmente, é a mesma conta do pai que assiste outras coisas. Aí o algoritmo puxa propaganda que não é propaganda infantil, que não tem nada a ver com o que aquela criança tá assistindo, e podem aparecer, exatamente, coisas que não
isso
é pra ela assistir.
O problema é o seguinte, é por isso que esse é um dos fenômenos que acontece de muitos canais migraram para o conteúdo infantil. Primeiro porque a criança reassiste como a gente assistia ininterruptamente, reassiste, fica naquela playlist infinita, o cara tem um timewatch gigante, e tem esse público lá, tava largado, agora, sem ninguém fazer.
Agora assim, voltando pro anime, falando de YouTube, tipo, que conteúdo de anime você vai ter no YouTube? Tipo, você pode ter pedaços de coisas, pode ter gente repassando episódio, mas assim, não existe uma plataforma de anime dentro do YouTube mesmo, né? Então, a gente perdeu esse espaço de ter na televisão, e voltando rapidamente pra loading aqui, a gente falou, tiveram outros problemas lá, não só de falta de investimento, como também de investimento ruim, né? A gente lá dentro não sabendo o que estava fazendo, o que infelizmente levou até o fim dela, né? Mas enfim, perdemos esse espaço. Aí você tem o YouTube aí, que é o gratuito, né? Que também não tem um espaço bom para anime. Aí o que sobra é Crunchyroll, agora a gente tem também a Funimation. Só que mesmo assim, é muito, muito limitado ainda as pessoas que podem ter acesso a isso, né? Como a gente estava falando, no Brasil, muita gente nem tem internet, não tem acesso à internet, ou então muito lenta. Pô, tem lugar que tem internet, e se você vive num lugar que você nunca experimentou esse problema de as coisas não carregarem, quando você tá num lugar que não carrega, vídeo não carrega de jeito nenhum, nem em 140p, não carrega nada, nada, nada. Então, a pessoa nem tem como ver nada, né? Não tem esse acesso. Mas, aí já indo pra outra coisa, um outro caminho que tem, que felizmente tá cada vez mais difundido, na verdade tá ultra difundido, que são os mangás, né? Que se você não consegue achar no anime tão fácil, mangá em qualquer banca você acha hoje em dia. A Panini, por mais que eu ache ela com uma estratégia um pouco louca, assim, que ela lança um monte de coisa toda hora, que é difícil até de acompanhar, o lado positivo disso é que tem tanta coisa que você pode escolher aquilo que você quer de acordo com o seu gosto. Então tem mais coisa também que chega e chama mais gente pra eventualmente chegar no anime, né?
É isso, mas, e assim, esse negócio do mangá mesmo, é muito, pelo menos eu acho muito importante, e pra mim, né, pelo menos na minha história, eu acho que na história do meu irmão também, foi muito entrelaçado com o consumo do anime, né? A gente começou a consumir mais anime na época que começaram a lançar os primeiros mangás no Brasil. E a gente começou a colecionar esses mangás logo no início. E foi, assim, bem legal ter essa experiência de, por exemplo, assistir Sakura e ler Sakura ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, se perguntar, poxa, eu assisto Sailor Moon, por que não tem mangá de Sailor Moon? O mangá de Sailor Moon chegou, sei lá, pouquíssimo tempo atrás aqui pro Brasil. Então, era muito legal na época, porque o mangá era muito acessível.
Sim, 90.
Né, quando começou.
Eu
era coisa de R$2, R$3. É, era caro quando era R$4,90. Era caro. Você já fala, pô, R$4,90? R$5,90? Caríssimo. E hoje o mangá tá virando artigo de luxo, né? O que vai acabar tirando esse acesso das pessoas tão fácil assim. Porque hoje, por exemplo, tá relançando aí, sei lá, Paradise Kiss, por exemplo. Paradise Kiss foi uma coisa que a gente eu, pelo menos, comprei de quê? 11, 12. Tá chegando por 30. Então, assim, beleza. Não tô reclamando porque o papel é melhor, a impressão é melhor, né? Não vai amarelar com facilidade. A qualidade melhorou. Mas é inegável que nem todo mundo
tem
mundo
de mangá de
40, 40,
50.
Pra
mangá de 60
dar
reais
em
saindo.
Uma edição. É, uma. É. Aí são 4 edições.
É um pezinho no bolso.
Aí, pra você ter uma coleçãozinha.
Olha, eu olhando pra cima aqui na minha coleção de mangá, só no, se eu fechar o olho mais ou menos, olhar um pouquinho, já tem mais de R$1.000 só num pedacinho que ao longo dos anos gasta, obviamente. Aí eu fico pensando assim, é bom não
pois
fazer
é.
Essa conta toda não, porque se eu juntar tudo aqui, eu fico louco.
Não, não pode.
Bom,
não,
agora que nós já fizemos essa pequena viagem, né, pelo passado, nós vamos dar uma pausa e eu vou trazer uma outra pergunta para vocês, que eu vou ser o último a responder, porque acho que minha lista vai ser um pouco extensa.
Crise nos infinitos Xandes.
O anime ou os animes favoritos de vocês?
Cara, acho que o anime, meu anime favorito, cara, assim... É, tem um quê de nostalgia também, eu diria, botaria Cavaleiros, tá? Apesar de a gente estar falando aqui desses problemas, acho que o Dragon Ball primeiro, o Dragon Ball puro. Tem também Fly. Cara, eu adorava Fly, que passava no SBT também. Que, aí, assim, a gente assistia e depois descobri que aquilo era Dragon Quest, né? E fui jogar também os jogos de RPG Dragon Quest, que tipo Super Nintendo, etc. Ah, que mais... Pô, tem são muitos. Tem Dragon Ball Z também que eu gostava. A série Dragon Ball toda. Eu gostava, assim, dos, tipo, Akira. E tinha os filmes animados.
Isso que eu ia falar, pode ser filme animado também, longa.
Que eu adorava. Eu não lembro se o Iron Flux era uma animação japonesa ou americana, mas eu adorava o Iron Flux, enfim. Que passava, acho que na MTV. São muitos, cara. Realmente a lista é longa. Eu vou esquecer com certeza algum. Mas, assim, dos que eu tô lembrando agora... Ghost in the Shell também, claro.
Ghost in the Shell,
Ghost in the Shell que lançaram. São muitos. Mas assim que eu tô lembrando, se eu lembrar mais algum, eu falo depois.
Você falou de filme também, né, Lucas? Eu acho que os filmes do Ghibli, assim, pra mim, o Ghibli, né? Eles são muito importantes pra mim. Eu e minha irmã, quando a gente, na época de locadora ainda, a gente descobriu o Totoro na locadora. E minha irmã, especificamente, ela pegava...
Sim.
Sempre pegava o Totoro. Toda vez que a gente ia na locadora, então eu assistia junto... E depois a gente foi descobrindo outros, né? Mas, especialmente dentro do Ghibli, eu gosto muito da Viagem de Chihiro. É um dos meus favoritos. E de anime mesmo, pela questão nostálgica, eu falo Samurai X e Inuyasha. Mas depois, assistindo com o tempo, assim, também crescendo, Naruto foi muito importante pra mim. Eu sei que tem muito... é muito grande. Tem muita coisa ruim no meio. É uma coisa inevitável. Mas ele é muito importante... Porque ele também trouxe muita gente pra esse mundo do anime, né? Porque já foi uma outra geração que teve acesso ao anime por causa de Naruto. Mas ele tem importância pra mim. E aí tem outras coisas assim que eu gosto também, que tipo, Code Geass é um anime muito bom, que
Sim.
São as duas temporadas excelentes, assim, tem mecha, tem um pouco de fantasia no meio. Só que assim, se eu fosse escolher um anime que é pra mim o mais completinho, que ele tem começo, meio e fim direitinho, todo arrumado, é Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Também.
Que eles conseguiram transformar uma história excelente, que é do mangá, em uma história excelente pra anime. Aí outra coisa pra mim que eu gostaria de dizer que também é Berserk. Só que infelizmente o anime de Berserk tem o mais antigo que é bom, mas incompleto. A gente não tem nada completo. Fizeram o mais recente que é horrível, né? Aquela animação 3D. Mas de mangá, Berserk tá lá em cima pra mim. Inclusive, lembrando aqui que Kentaro Miura morreu recentemente, né? Que é muito triste. que a gente não vai ter o final da história, pelo menos por enquanto. Sim. Talvez lancem alguma coisa depois. Mas eu gostaria que Berserk fosse na, se tivesse na lista. Não está, porque o anime, infelizmente, não terminado. E eu queria deixar uma menção honrosa também pra Monster. É um anime muito bom de suspense. Quem não conhece, ele é antigo, já acho que é 2004.
Não conheço esse.
É bem legal. Você gostaria, Lucas? Monster. E coisa mais recente, assim, Vinland Saga. Se você gosta de história, assim, tipo Samurai X, assim. Só que em vez de samurais, vikings. É bem legal.
Bacana, hein?
É, ele tá. Acho que teve duas temporadas, eu acho, não sei, ou pelo menos uma.
Você não vai falar de One Piece?
É porque
não?
A gente tá falando de anime, né? Mangá, se você falasse assim, mangá, One Piece, com certeza top 1 pra mim. Mas anime de One Piece, você tem que ter muita paciência. Entendi. É difícil você ficar recomendando mais de 900. Quantos episódios você tá achando? 800, 900?
980.
980 Isso. Episódios, eu achei 1000 episódios já. É. E assim.
Meu Deus, velho.
Pra quem não conhece One Piece, se você quiser ver anime e você não gosta de ler mangá, massa, pode ler, pode assistir. Agora, eu recomendo assistir até o Time Skip, que é, seria o quê? 500 e tantos episódios aí. É muita coisa ainda é. Mas depois fica tão intragável, assim, porque é muita abertura, muita enrolação, sim, que fica realmente difícil de acompanhar. É um problema, inclusive, de muitos animes, né? Naruto mesmo passou por um problema disso de enrolação e tal. Mas, ainda assim, se você quiser, realmente quiser ver, eu acho que os primeiros 500 episódios aí, 500 e tantos, realmente vale a pena, porque é bem legal.
Só um adendo sobre One Piece. One Piece é interessante porque ele também serve como uma experiência, porque com muitos animes atualmente, primeiro que eles não são tão grandes, né? Dificilmente você vai ver um anime que vai ser exibido de uma vez só com mais de 100 episódios. Normalmente agora eles dividem as temporadas, né? 25 episódios ou 12 episódios por temporada. Mas One Piece...
É interminável.
É interminável. Além disso...
Todos nós vamos morrer e ele
e
vai
One Piece ainda vai estar aí. Mas assim, eu acho que One Piece é diferente de Naruto, por exemplo, porque com Naruto você tinha, na questão da animação, uma linha... Você não via muita mudança. Em One Piece, você consegue notar a evolução da animação. Então, ele é interessante por esse fato, porque você começa o anime, que é lá de 1990 e bolinhas. Eu acho que é
99.
É, 99, por aí. Que é um traço muito mais simples com o traço de hoje, que é um traço muito mais trabalhado, um traço muito mais rebuscado. Então, você consegue ver esse crescimento através das décadas que One Piece passou, né? E como o Dudu falou, né? Se você for um guerreiro igual a mim,
é isso.
Se joga.
Se você tiver coragem, vá atrás. Agora, realmente, eu não falei porque é uma jornada, assim. É uma jornada legal porque, por exemplo, tem animes que enrolam pra caramba, ficam te deixando naquele negócio preso e a história não muda, né? Só que o One Piece, cada arco da história é bem diferente. O Oda, ele consegue introduzir personagens novos. Assim, parece que cada respirada que você dá, ele cria um personagem novo, diferente. E, impressionantemente, depois de ler, acho que aqui no Brasil tem 98 volumes, já tem mais de 100 lá fora, você continua lembrando os personagens todos, e, tipo, eles realmente são diferentes. Por mais que o traço seja parecido, o cara consegue criar personagens de histórias diferentes. O que é uma coisa legal pra um anime que já tá chegando em 980, quase 1000 episódios, né? Então, assim, realmente é questão de coragem, né, Xande?
Muita coragem.
Então vamos lá, pra parte mais feminina aí, shoujo, mahou shoujo, meus animes favoritos vão ser Sakura Card Captor. Não adianta, esse desenho, gente, mudou minha vida, porque eu nunca tinha assistido algo assim que tratava sobre magia dessa forma. Então, aquilo ali pra mim foi, assim, sabe aquela coisa de você querer consumir tudo? Você chorar de, tipo assim, eu quero ser a Sakura, então. Era nesse nível. Sailor Moon sempre foi legal, eu sempre curti muito, mas eu não sei, nunca rolou uma identificação igual Sakura. Eu sempre gostei, sempre achei divertido, sempre assisti, mas não era igual Sakura. Inuyasha foi um negócio, assim, uma paixão mesmo, assim, louca. Até hoje eu não consigo entender muito bem o que foi que prendeu. Eu lembro que é muito legal que a gente acabou não comentando, mas nessa época começaram a lançar os mangás, animes, tinha muita revista, né, na banca de anime. Então a gente consumia muito revista também. Aquelas revistinhas Animedu, a Recreio também lançou nessa época, então saía muita matéria sobre anime. A New Tokyo depois nos anos 2000. Então, eu conheci muita coisa que hoje eu já assisti e tal, pela New Tokyo mesmo, que eles traziam, né, uns animes que nunca tinham sido passados no Brasil, não tinha mangá aqui. E graças a Deus, depois de anos, né, várias coisas que eu vi na New Tokyo vieram pro Brasil. Tem algumas coisas que eu espero até hoje, mas outras foram lançadas já. E Samurai X, pra mim, sempre vai ser, assim, top 5. Não importa o que sair depois, sempre vai ser. E, assim, eu sou uma pessoa que eu prefiro ler o mangá. A não ser que a mídia seja o anime, né? Não tem jeito. Mas, assim, se eu tiver a oportunidade de ler o mangá, eu prefiro. Eu sou uma pessoa mais, assim, papel, né? Um negócio impresso na minha mão. Eu curto muito. E eu acho que aí você tem mais espaço para desenvolvimento, né? Porque você não tem as regras da televisão ou da exibição para ficar em cima de você. Você tem, claro, regra de publicação, o número de páginas que vai sair nas revistas, porque a gente sabe que no Japão saem revistas semanal, né? Os capítulos, para depois saírem as versões finalizadas, que são as que a gente recebe aqui no Brasil. E eu sou um pouco chata, eu vou logo me expor à velhice, e é isso mesmo. Porque eu sou um pouco chata em assistir anime novo. Se eu começo a assistir um anime novo e eu vejo que aquilo ali tem uma inspiração muito grande em algo que eu já assisti, eu não assisto. Eu simplesmente falo assim, não, pra que eu vou assistir isso se aquilo pra mim é melhor, entendeu? Você tá fazendo a mesma
coisa. Então deixa
eu
te falar uma coisa, Ana, rapidinho.
Não melhor do que o que
eu assisti. Então atualmente você não ia conseguir assistir nada.
Sim. Exatamente. Mas isso foi. Mas você acha que eu já não cheguei nessa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão porque eu tentei várias vezes começar a assistir animes novos, e eu olhava e falava assim, pô, bicho, isso aí é uma combinação disso com isso, eu não vou assistir, já assisti isso, quero assistir coisa nova.
A vida passa a ser repetitiva.
É isso, exatamente, e aí o que acontece, não é que não existe, viu gente, existe sim, porque eu já assisti algumas coisas, por exemplo, Little Witch Academia, apesar de ser um... super bobo, assim, não é bobo no mau sentido, tá? É uma historinha, assim, bonitinha. Eu acho que seria, inclusive, um ótimo desenho pra você botar pra uma criança assistir, ter um primeiro contato, uma menina ter um primeiro contato, o menino também, enfim, que gosta de história de magia e tal. É bem gostosinha de assistir. Eu curti, achei massa. Não, você não tem muito, assim, anime de bruxa com magia, escola. Eu sou fã de Harry Potter, então, né, cringe. Então, gostei muito. E, assim, a última coisa que eu assisti, que realmente, assim... Eu não sei se eu tô entrando em outro assunto, gente, desculpa, mas... A última coisa que eu assisti, que eu fiquei prejudicada, mas, assim, prejudicada no nível de ficar consumindo aquilo por meses, quase um ano, foi Carole Tuesday, que tem na Netflix, que eu fiquei completamente prejudicada com aquilo. Um sci-fi de música, muito bom. Então, assim, eu... Podem, não tem problema, podem, tipo, come for me, porque e quem quiser me testar, me dar coisas, me dar sugestões, né, no
acho
nosso
que novo pra você,
aí,
inclusive,
mandem
nos últimos
aí,
10 anos aí,
mas...
né, pode ser 2000, até 2011 em frente aí, porque você não assiste
exato,
várias coisas nesse período.
Exato, 2011 em frente, porque eu parei, é isso, eu parei de assistir, porque tudo que eu pegava pra assistir, eu achava que eu já tinha assistido, e eu não gosto de assistir, isso é uma das coisas que me faz... Tirando algumas exceções, tá? Colecionar mangá, porque tem histórias bem diferentes. Então,
no meu caso, eu divido, eu tenho duas listas, né? A lista que não se toca e que é aqueles animes. Eles ficam ali e vão ficar ali pelo resto da vida. Pelo resto da vida deles.
Um pedestal.
Mas que a pessoa me fale que a história é ruim, eles são intocáveis pra mim. Nada supera aquilo. E tem meu top 10, que são outros animes que vira e mexe, saem da lista ou voltam. Tem que ser, porque a quantidade de coisa que eu consumo, se eu não for, eu fico louco.
Você tem uma anime list lá, porque senão eu fico louco também, perco controle.
Nessa lista intocável, tem, obviamente, né, além de Samurai X, que toda pessoa na face da Terra precisa assistir, tanto o anime quanto o live action, diga-se de passagem, melhor live action.
Lembrando que Samurai X passou.
Adorava. Isso.
Sim.
Além de Samurai X, além de Inuyasha, que também é muito bom. E eu acho que Inuyasha foi o primeiro anime grande, por assim dizer, né? Porque tem mais de 100 episódios que eu acompanhei, né? A história é muito boa. A história é muito divertida, você consegue gostar de todos os personagens, até os personagens que você acha que você não vai gostar, você gosta. Até do vilão você consegue gostar. Isso aí já é um ponto positivo. Tem também um anime que eu sei que tem muitos fãs e que até hoje ele causa discussão, porque tem gente que fala que não entende, tem gente que fala que entende. Muitas pessoas que dizem que entendem estão mentindo porque elas não entendem, que é Evangelion.
Ah, eu adoro. Evangelion é muito bom. Tá na minha lista também.
Evangelion, assim, se você for uma adolescente na faixa dos seus 16, 17 anos, se você estiver me ouvindo agora nesse momento, eu te aconselho a você esperar um pouco. Espere um pouco. Espere você chegar nos seus 20, 21 anos para poder assistir Evangelion. Porque eu tentei assistir Evangelion enquanto eu era adolescente e eu confesso a vocês, eu não entendi nada.
Principalmente o episódio final, né?
É, uma
tem várias camadas. Evangelion,
né? Eu também acho que, além disso, Evangelion, assim como, por exemplo, Cowboy Bebop, que a gente não falou aqui,
também.
Mas é uma marca, né, no mundo anime, eu acho que eles sofrem um problema geracional, que quando eles saíram, eles eram coisas extremamente diferentes, eram coisas tipo que marcaram muitas pessoas que saíram na época, tipo um Ghost in the Shell. Mas hoje em dia tem tanto conteúdo, que eu fico imaginando assim, um adolescente de 16, 17 anos, ou até mais jovem, que vai assistir alguma coisa dessa. Até que ele pegue e entenda o que tá acontecendo, tudo, tipo, todos os pormenores, não vai se ligar tanto, porque tem tanto conteúdo já, que inclusive bebeu muito desses materiais mais antigos, né? É. E que
com
fica.
Com certeza.
Tipo, talvez não tenha tanto impacto. As pessoas vão falar, ah, tá, eu achei ok, mas não consegui, não gostei. Eu consigo ver isso acontecendo porque é um problema geracional. Eu só fui ver Cowboy Bebop mais tarde, porque não tinha interesse. E quando eu vi, eu falei, pô, massa, mas eu já vi isso em vários outros lugares. Tipo, esse negócio do cara fumando, assim, mais lento, o ritmo, não é uma coisa que me prende. Porque eu não cresci com isso, não significa nada pra mim, entendeu? Então, tipo, por mais que tenha também isso que você falou, Xande, acho que também tem uma questão muito grande da geração. E que eu acho que fica pra trás e é normal. Algumas pessoas vão apreciar, outras não vão conseguir se ligar, porque outras
não
podem, né?
Não só isso, porque, por exemplo, o método também, como Evangelion, por exemplo, e Cowboy Bebop, foram feitos, é diferente. A tela não é uma tela widescreen que nós temos hoje. A tela é uma tela 4x3. O método de desenho, também do anime, é muito mais, eu não diria que simples, porque Evangelion eles têm um trabalho maior. Mas é diferente dos animes atuais. Até dos animes 2D. Eu nem entro na questão dos animes 3D, porque eu quase não assisto anime 3D. E eu gosto bastante de Evangelion, né? Ele está no meu pódio de intocáveis. Porém, no pódio de tocáveis, tem um anime que marcou bastante a galera da geração de 2010. Que ele passou no canal fechado, passou no Animax, aqui no Brasil, né? Que quando ele lançou foi uma febre, eu comprei um mangá e tenho uns mangás até hoje, que é Death Note.
Adoro.
É, não dá pra não falar de Death Note, né?
É, esse aí
Death
é
Note.
Muito bom. Não dá pra não falar. Esse
é absurdo,
aí traz um debate
muito
social
bom.
Muito absurdo.
E não só isso, porque assim, na época que Death Note foi lançado, eu ainda lembro, né, obviamente, todas as discussões que envolviam em volta da história, do anime e também do mangá, mas a qualidade de enredo de Death Note é uma qualidade de enredo que você difícil.
É absurdo,
é isso.
Né?
Superior,
tipo,
né, velho?
Você...
Uma coisa que me marcou muito em Death Note era que eu tinha um mangá na época, né? Como sempre, sou colecionadora de mangá. E, assim, tinha página que quase não tinha desenho. Era só texto. Tipo, porque era tanta informação que o autor queria passar que não tinha espaço pra
e
desenho.
E é interessante porque, por mais que tenha essa gama, né, de texto, é algo que te prende. Porque você vai lendo aquilo e você vai descobrindo pontos da história que você não viu até aquele momento. Mas eles estavam ali. Depois de Death Note, né, eu passei a acompanhar mais trabalho da dupla. Mas Death Note me marcou porque foi a época que eu estava saindo da adolescência. Eu estava no terceiro ano do colégio, né, do ensino médio na época. E aí eu estava naquela fase de aborrecente, que acha que sabe o que quer da vida.
Acho que inclusive sabe de tudo, né? Sabe tudo da vida.
É, que sabe de tudo da vida, mas não é bem assim que a banda toca. E aí eu comecei a consumir Death Note e eu fiquei apaixonado, porque, eu vou ser bem sincero, Death Note não é um anime ou um mangá pra adolescente de fato. Porque o enredo dele é um enredo muito mais sério, de certa forma, muito mais pesado, e trabalha com questões sociais que eu fiquei besta. Como eu falei, a gente dificilmente, né, vê animes trabalharem o que Death Note trabalhou da mesma forma e dá certo. Apesar de que Death Note tem um pequeno probleminha ali, chegando na metade, né, que eu vou dar um spoiler, mas não é spoiler, que já tem mais de 10 anos. Depois que ele morre, a história dá uma caída. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Pra mim
morreu. Morreu depois.
É isso, tipo...
Eu não consegui ler. Pra mim, o mangá
desculpa,
termina
mas quem quer dizer que
morre.
Depois,
acabou.
Aquela parte interessante, tipo... Porra, é uma, primeiro que é uma cópia do que teve antes. É tudo, sim. É tudo uma cópia. E,
é uma
tipo,
cópia,
tá,
é a
tem
mesma
uma parte
coisa.
Interessante do Light lá no final, mas... É um monte de enrolação ali que poderia muito bem ter acabado com ele.
Eu vou dizer... Ali foi uma esticada que o autor quis dar, ou foi exigência da editora, eu não sei o que foi. Mas claramente a história termina, sim, na morte de Ellie. Ponto. É ali, tem closure, tem tudo. Então, assim, pra mim tem este problema. Apesar, eu acho que é uma obra-prima até este ponto.
E é interessante, né? Porque naquela cena que Ellie morre, tem toda. Tanto no mangá quanto no anime, eu acho que o anime. Eu acho que o mangá ele traz muito mais impacto da cena da morte do que o anime. Porque, como a Ana mencionou, né, tem toda a questão do close, tem páginas que, em vez de ter vários textos, não tem texto, só tem a ilustração. E você olha para aquilo e você fica abismado. Então, a morte de Ellie é o ponto alto, na verdade, um dos pontos mais altos do título, né? E depois daquilo ali cai, porque você precisa de dois personagens para poder suprir o que Ellie foi. Então...
E outra na metade, é que, né, assim, eu acho que se ele tivesse criado personagens diferentes, com comportamentos diferentes e tal, beleza. Sim. Mas é o mesmo personagem, velho.
Incapaz, né, comparado com outro, assim, tipo, ah, desculpa. Não.
Pois é.
E antes de eu passar pro próximo, eu só queria deixar uma coisa sobre Death Note. No final, quem ganhou não foi Gaito, foi Ellie. E Ellie descobriu que ele era Akira. E antes da morte dele, ele fala isso. E eu sei que isso vai trazer muita discussão, mas isso dá quase um podcast falar só sobre Death Note, né?
Com certeza.
Oxe, com certeza.
É, Dudu mencionou One Piece. Eu gosto bastante de One Piece. Ele tem seus altos e baixos, né? Como todo anime com mais de 500 episódios. Eu não diria que ele tá no meu top 5, no meu top 10. Eu sou apaixonado. Quando eu digo apaixonado, é apaixonado de fato. Eu superei até os piores fillers de Bleach. Eu acho que...
Não, Bleach é fantástico.
O que muita gente tem com Naruto, eu tenho com Bleach. Eu comecei a assistir Bleach, né? Sem muita expectativa. E aí aquilo foi me ganhando porque tinha espadas, tinha lutas.
Eu vou defender até morrer, Xande. Pra mim, Bleach tem as melhores lutas de anime de todos os tempos.
Sim.
Desculpe, Dragon Ball.
Sim.
É legal e tal. Mas aqueles poderes são, tipo, extra demais de Dragon Ball. Em Bleach tem uma lógica menor, ele é mais, sabe, humano, assim, entre aspas, né? Porque Dragon Ball, por exemplo, é muito cósmico, os caras são muito fortes, né? Em Bleach, tipo, tem uma batalha mais nivelada ali, e pra mim é o melhor mangá barra anime que consegue fazer isso de uma maneira diferente e legal.
E é interessante porque na época que Bleach foi lançado, né? Que também foi a época que Naruto e One Piece também foram lançados durante muito tempo, pra quem é novo... Eles foram os três grandes mangás, os três grandes animes que a Shonen Jump divulgava, né? Então, durante muitos anos...
É chamado Big Three, né?
É, os grandes três. Então, eles tiveram impacto na produção atual desses novos títulos, né? Não é à toa que quando Naruto terminou, aconteceu o quê? Nós tivemos Boruto. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque eu não quero falar sobre
o
Boruto.
Não teve nada, não. Naruto acabou. É. Lá no final da guerra, acabou. Não tem nada, não.
E aí, Bleach, pra mim, foi um impacto sensacional, porque era algo novo, né? Você tem espadas, você tem poderes, como o Dudu mencionou, você tem cenas de luta que são simplesmente maravilhosas. Bleach, pra mim, é um do meu top 5, né? E já puxando agora um pouco pro lado do que a Ana falou, eu consumo de tudo. Eu consumo anime de ação, eu consumo, admito, pouco anime de suspense e terror, preciso consumir mais, né? E eu consumo muitos animes que muitas pessoas dizem que são voltados para meninas. Eu adoro comédia romântica colegial. Se você me der uma comédia romântica colegial, eu vou sentar.
Eu também.
Eu vou assistir aquilo.
É bom demais, gente.
Com o maior prazer do mundo, porque eu me divirto. E é interessante ver como eles lidam com aqueles romances no colégio, né? Sakura, pra mim, é o ápice. Sakura, pra mim, tá no meu pódio intocável. Ninguém pode falar mal de Sakura, ninguém pode encostar em Sakura. Eu, na verdade, a partir de Sakura, não, me tornei muito fã da Clamp. E tem outro mangá da Clamp, que eu vou dizer mangá, porque o mangá, nesse caso, é muito melhor do que o anime, que é Holic.
Nossa, sim.
Holic é...
Holic,
eu acho
Holic
que
Tsubasa,
né,
falar
é,
Holic, basicamente a mesma obra, né?
É uma experiência meio que transcendental. Você lê Holic, você se transporta, porque Holic tem toda a questão filosófica, mas Holic também mexe muito com a mitologia japonesa, né? Tem muitas lendas que são trabalhadas em Holic. Então, é um anime antigo, mas também que vale muito a pena se conferir. Se você gosta desse clima de suspense, vale muito a pena. Atual,
uma coisa mística, né?
É uma coisa mística. E como o Dudu falou, se você for pro lado do mangá, você tem que ler Holic e Tsubasa ao mesmo tempo. Porque as histórias vivem se conectando, vivem se entrelaçando. É bom e não é ao mesmo tempo isso. Porque às vezes, quando uma dá uma fraquejada, isso acaba, de certa forma, influenciando na outra.
Depois a gente vai... A gente vai fazer um podcast depois só sobre Clamp. Se vocês quiserem, vocês comentam, a gente vai falar da Clamp. A gente tem uma sessão inteira do podcast só pra falar de Tsubasa.
Pois é, olha aí.
E aproveitando que a Ana mencionou...
Pronto, vamos fazer.
Eu não diria que pequeno trauma, né? Eu quero fazer uma menção honrosa. Antes nós vamos pro nosso último tópico desse bloco. Que é a um anime ou mangá que até hoje eu sinto raiva. Porque... é uma raiva, Ana até já sabe qual é. É uma raiva que eu me pergunto todo dia, meu Deus, por quê? Por que eu fui escutar meus amigos? Por que eu fui dar a oportunidade de conhecer Nana?
É, Nana pra mim, eu vou dizer que tudo da Ayazawa eu prefiro o mangá, por causa do traço. Eu acho que eles não conseguem traduzir, né, o traço para o anime. Pelo menos é a minha opinião. Eu prefiro o mangá. Não é feio. É bonito, mas eu não sei. Tem alguma coisa no preto e branco, no traço dela, que enfatiza o grunge que ela traz nas histórias e que o colorido do anime
não
consegue.
Não entrei nessa caixa de Pandora, não, senão vai ficar muito tempo. A gente tem que entrar
mas...
aqui
em top. É isso. Eu não vou falar nada, não, porque Nana é uma obra-prima. Leiam Nana.
Já puxando... o nosso último tópico, né? Fica aqui outra questão para meus colegas. Vocês estão assistindo algum anime atualmente? Vocês recomendam algum anime?
Não.
Sim.
Já que a gente vai falar de anime atual, eu queria lembrar todo mundo que o anime tá extremamente vivo, como eu falei lá no começo do podcast. Se você não sabe, animes no Japão são divididos em temporadas. Eles têm temporadas e cada começo de temporada eles lançam 50 animes por aí. Então, por ano, saem 200 animes. É um negócio absurdo, uma indústria
velho.
Gigantesca. Então, podem ficar procurando aí atrás, porque tem coisa saindo, tem coisa pra todos os gostos. E acho que, por mais que eu não esteja assistindo agora, de coisas atuais que a gente não chegou a mencionar aqui no podcast, mas lembrar que existem coisas enormes atuais, né? A Shingeki no Kyojin foi um marco agora pra essa geração mais recente. É um anime a qualidade lá em cima. Exatamente, a qualidade lá em cima. Os caras acertaram muito bem em traduzir aquele mangá horrível. Em uma coisa bonita e legal. Você tem Jujutsu Kaisen, que lançou agora ano passado aí, que é tipo, acho que é retrasado, já não sei, já tem tempo. Que é a animação também excelente. Você tem vários animes agora saindo nesse nível assim absurdo de animação. Boku no Hero é um anime que também tá, tipo, trazendo muita gente pra uma fanbase nova aí. É uma fanbase que saiu, acho que pegou o final de Naruto e ficou meio órfã depois mesmo de acabar. E pegou muito desse pessoal e pegou gente nova também, porque Boku no Hero, ele é um mangá que bebe um pouco da questão ocidental, né? Ele traz esse negócio do herói, esse negócio mais de, tipo, é tipo um X-Men. Oriental. E você tem vários volumes desses, sabe, várias coisas que são muito grandes saindo atualmente e acabam ficando ofuscadas justamente às vezes porque a gente não tem tanto espaço no Brasil. Não tem o negócio na TV aberta, como a gente falou, mas... eu acho que é legal sempre você tentar acompanhar o que tá saindo. Eu tento sempre assistir uns dois animes da temporada que estão saindo, pelo menos. Por exemplo, agora eu tô tentando assistir o remake de Fruits Basket que tá saindo, porque eu assisti quando saiu o primeiro, eu quis ver agora, então... Terminou já, Xande, agora? Terminou,
já terminou, vale muito a pena. São três temporadas de Acho que as duas primeiras têm 24 episódios e a última tem 13.
É grandinho, mas tipo, eu tô assistindo com calma e tal. Que mais que tá assistindo aí, tipo...
Como é o nome daquele
outro? Demon Slayer também, né? Muita gente, tipo, o pessoal louco com o anime. Mas é isso, tem muita coisa legal saindo. É questão de você ficar com o olho aberto mesmo, porque como eu falei, mais de 200 animes saindo por ano. Animes vivos ainda como One Piece, tipo, até hoje eu tento ficar de olho em One Piece no anime. Apesar de que eu tô lá mais preso no mangá. E é isso, o que não falta é anime, é só você escolher um e se jogar.
Embarcar, né? Eu vou aproveitar e vou falar os meus também. É o seguinte, só duas menções honrosas que eu esqueci, que é Battleship Yamato, que eu também adorava. Tem vários que vocês falaram aí que também estão na minha lista. Sim. Samurai X, Neon Genesis Evangelion, enfim, todos esses animes que vocês falaram. Dos novos, o que eu assisti recentemente, assim, uma outra coisa também, sobre One Piece e Naruto. Eu não embarquei porque são muitos episódios. É que você vai ficando mais velho, você vai começar a administrar, né? Melhor. Eu falei, cara, não dá pra embarcar 1000 episódios, loucura e tal, não embarquei. Mas eu sei que são fenômenos e todo mundo, a galera gosta, são muito importantes, etc.
Rapidinho, Lucas, aproveitando que você falou isso, como a gente falou muito de Cavaleiros aqui, né? Se você não conhece Cavaleiros, nunca assistiu, mas quer conhecer alguma coisa de Cavaleiros, existe o anime de Lost Canvas, que é uma versão alternativa de Cavaleiros, ele não faz parte do canon, infelizmente. Mas pra mim é o melhor conteúdo que saiu de Cavaleiros, tipo, sempre. O anime é muito bom. Ele é mais novo, entre aspas, comparado com coisa. São menos episódios, não tá terminado, mas tem mangá, então você pode ir pro mangá. E é isso, eu queria lembrar que existe Lost Canvas e é muito bom.
Sim, muito bom. É uma boa porta de entrada. Eles fazem pra isso também, recontar a história e tal, é muito importante. E o que eu tô assistindo novo, que eu adorei, por exemplo, que é de 2019, é Dororo. Tem no Amazon Prime. Muito inclusive, sim, Amazon Prime é um nicho muito bom pra você pegar animes, etc. Tem toda uma gama lá de... Eles ficam trazendo... Eu encontrei esse lá, eu fui pesquisando, vendo vários. Dororo é excelente, se não me engano, é Japão Feudal.
Ele é um remake, inclusive.
É uma história que o pai, tipo, vendeu a vida do filho ao demônio e tal, pra poder conseguir prosperar nas suas terras que estavam sendo assoladas por pestes, enfim. E aí tem toda uma jornada de reconstrução desse ser. É bem, bem interessante, forte, uma história muito boa. E aí eu prefiro, assim, quando os animes hoje em dia são temporadas mais curtinhas e específicas. Tem um novo que eu assisti no Amazon Prime, que é Beatless, que mistura... Esse é de ficção científica, mas tem a ver com androides, mas bem adolescente, assim, com um namoro escolar, porque android é adolescente, aí pega um menino e tal. É bem legal, Shobits. Assim, é outro ritmo. Tem, como todo anime, assim, praticamente, tem uma discussão filosófica por trás daquele embate, daquela situação. Eu acho que também tem um que tem um review no Mega Hero, que é o Inuyashiki. Tem o mangá, tem o anime e tem o live action. Acho que já saiu. Também é excelente. Eu adoro um também que chama Lane. Que também é uma temporada só, 3 episódios. Maravilhoso, ficção científica também. Tem um que eu também adoro, que é o Psycho Pass, que tem também review no Mega Hero, e ele tem mangá e animação, está na terceira temporada.
Tiveram 3 temporadas, muito boas, inclusive, assistem.
É excelente, tem uma discussão absurda sobre segurança, sobre, enfim, é muito bom esse. E o que mais? E é isso, acho que uma boa leva, assim, além do Crunchyroll e o Funimation, o Prime Video tá fazendo esse esforço de trazer essas animações, né? A Netflix também tem um esforço de trazer algumas, inclusive que o pessoal não conhece, por quê? Porque simplesmente eles estão precisando de material, né? Inclusive, não tem a ver com o tema, mas a própria Netflix está trazendo animações da DreamWorks e tal. Então talvez isso ajude a gente a ter acesso melhor às coisas mais novas que eles lançam, e essas plataformas de streaming estão tentando trazer para o Brasil. Então tá aí uns dois polos que, pelo menos o Prime Video é baratinho, R$9,99, você tem diversos benefícios, né? Como jogos, frete grátis, etc. Não é propaganda, mas é porque é muito bom mesmo.
Patrocine a gente, Amazon, né? Por favor.
Prime, por favor.
Mas Amazon Prime, exatamente. A gente é time Amazon aqui.
Vai ficar
aqui,
um Mega Prime aqui no nome desse podcast.
Mega Prime, exato. E é isso, acho que é um bom lugar. Então quem estiver caçando anime pra assistir, quer conhecer coisa nova, o Prime Video é uma boa opção.
Bom, eu vou falar rápido porque eu já falei. Então a última coisa que eu assisti e fiquei maravilhada foi Carole Tuesday. É um anime sobre a população da Terra que migrou para Marte E duas meninas se conhecem e resolvem fazer música da maneira tradicional, enquanto a gente vive num mundo onde tudo é feito pela computação e pela inteligência artificial. E é basicamente sobre isso. É um daqueles... Eu não sei como é que chama... Aqueles...
Slice of
histórias
life.
Que você acompanha
slice
a vida. Tem um nomezinho. Isso, Slice of Life. E... é sobre música e tecnologia. Então fica aí a dica.
Inclusive, já que
você
trouxe
ainda.
Isso aí, lembra a gente. Anime tem muito tema diferente. É, por exemplo, Slice of Life é um tema de anime que são mais tranquilos. É mais sobre o dia a dia mesmo. São mais paradões, assim. Mas tem pra todo
isso.
Mundo. Tem horror. Você tem o shonen, que é ação. O shoujo, que é mais... Antigamente era só pra mulher. Hoje em dia, a gente entende que isso não existe, né? Você acha que você quer. E quem acha que tem rótulo do negócio... Tá bêbado, tá vivendo aí nos anos 60. Você tem... Sei lá, você tem milhares de tipos de anime. Então, tipo, você fala assim, eu não gosto de anime. Mas peraí, você foi atrás dos tipos diferentes? Porque tem conteúdo pra todo mundo.
Bom, eu vou dar só uma dica, né? Porque muitos dos que eu já ia falar, já falaram. Eu vou indicar Recreators, que é um anime que tá disponível também no Prime Video completo. É uma história que me chamou a atenção, porque ele brinca muito com a questão do animador. Só para resumir, para vocês ficarem por dentro, é o seguinte. É uma fantasia, e aí diversos personagens de diversos animes ou jogos, eles são trazidos para, vamos dizer que o nosso mundo, né, o nosso mundo normal, e aí eles começam a interagir, eles começam a batalhar nesse mundo. Então, é de certo ponto engraçado, porque ele já tem toda a sua narrativa construída em cima da mídia que eles fazem parte, né? E quando ele sai, ele se vê nesse novo mundo. A animação muito bem construída. O enredo é um enredo que eu achei que tinha tudo para ser ruim, mas não foi. É um enredo muito bom. Outro que eu indico, eu disse que só ia indicar um, né? Mas vou indicar outro. Muita gente já conhece, que é Sword Art Online. Eu não gostava, eu admito, mas eu aproveitei, né, esses tempos de pandemia para poder maratonar. Maratonei ano passado. Foi uma experiência que valeu muito a pena, né? O anime, eu acho que tem 3 temporadas ou 4 temporadas até o momento, porque a última temporada foi dividida em 2. E tem um filme que também é canônico na história, então vale a pena conferir. Ele tá completo no Crunchyroll. Então é só ir lá criar sua continha grátis, que dá para você criar. E conferir todos os episódios, né? Eu não sei se tem dublado, pra galera que gosta de dublado, infelizmente não consigo responder isso agora. Mas vale a pena assistir legendado, é uma experiência divertida. A série passa literalmente voando, né? Você começa a ver os episódios, você não quer parar. E minhas dicas são apenas essa. Mas alguém gostaria de dar mais alguma indicação?
Eu só queria falar uma coisa antes da gente encerrar, e não é shade para o que Dudu falou, nem nada, mas a gente pode inclusive fazer depois um podcast de animação, longa-metragem, se vocês tiverem interesse, que eu não mencionei Estúdio Ghibli aqui, né? Falando Ghibli porque é socialmente é a forma correta, porque eu chamo de Ghibli. Mas, enfim, eu não trouxe Estúdio Ghibli aqui, eu sou completamente obcecada.
Estou obcecada.
Assim, é uma doença mesmo. Obcecada. E eu não falei aqui porque o próprio Miyazaki, ele não considera o que ele faz anime. Ele inclusive, teve um tempo atrás que ele se meteu na maior roubada, que ele foi falar mal de anime, e o povo caiu em cima dele. E, assim, eu até entendo o que ele fala. Mas no fim, pra mim, anime, desenho, longa-metragem animado, são várias terminologias.
Inclusive, você cria vários debates com isso, né? Por exemplo, Avatar, que é completamente ocidental, mas bebe muito anime, né?
Sim, sim. Com certeza. Eu entendo o que ele tá falando. Ele se apegou muito à nomenclatura, mas eu entendo. É um negócio diferenciado mesmo. É difícil você comparar
a viagem de
Chihiro com... É isso, é uma obra de arte, não é... Eu entendo, ele não quis ser comparado a essa coisa
mesmo,
comercial, né?
Né?
Esse negócio da indústria, né? De você largar desenho e capítulo e filler. Ele não quer ser comparado com isso, ele faz ali um projeto fechado nele mesmo, que é uma obra de arte. Então,
sim,
eu entendo como artista a crítica que ele fez. Então, por isso que eu, em respeito ao mestre, porque ele mandou, eu obedeço. Mentira, gente, é brincadeira. Eu sou apaixonada por ele mesmo. Eu, eu não trouxe aqui, mas a gente pode fazer um podcast só pra falar dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu posso falar sozinho,
inclusive,
3 horas.
A gente pode fazer vários podcasts, né, mais sobre anime, né? Porque a gente não consegue falar de várias coisas. Eu não consigo falar aqui das porcarias que a gente assistia quando era mais novo, tipo,
claro.
Monster Rancher.
Monster Ranger.
Beyblade, aquele antigo.
A gente podia fazer
A gente gostava pra caramba. Nossa,
é
fraco. Tipo, Medabot, tipo, tem muita coisa ruim lá. Mas eu adorava, velho. Adorava. Pô, anime de Yu-Gi-Oh! Tem muita coisa ruim no meio. Adorava anime de Yu-Gi-Oh! Excelente. Inclusive, eu vejo ainda feliz hoje. Mas eu sei que tem coisa ruim no meio. A gente. Só que não dá tempo de falar de tudo, né?
É muita coisa, é verdade.
Monster Ranger.
Vamos falar
desse
programa.
Só que cresceu com esses animes, sabe? O terror de que é acompanhar um anime ruim, gostar do anime e defender o anime, por mais que seja péssimo.
Por exemplo, a gente falou várias vezes que Cavaleiros, né, gente? Pelo amor de Deus, aquele anime tem muita coisa ruim no meio, porque a história é excelente, mas tipo, tem muita coisa ruim no meio porque o anime foi feito assim. Mas a gente ama mesmo.
Execução é outra coisa.
Não, a ideia da história
Dragon
é
Ball, gente, aquelas lutas que viram, são 8, 10 episódios numa luta só, tipo, você fica, não aguenta mais no final, mas a gente amava, eu amava na época, e não vou reclamar, não. É muito bom.
Infelizmente, a gente queria ficar aqui falando mais, mas não dá, né, gente? A gente vai fazer novos programas, vamos intercalando aí, mas eu acho que esse mesmo dos animes porcaria que a gente assistia já pode ser, assim, em breve, pra gente complementar este programa daqui. Mas por hoje é só. Antes da gente encerrar, nós vamos só aqui deixar pra vocês os nossos pontos de contato, onde você pode encontrar, né, o Mega Hero no Megaverso, que é o universo aí de tudo que sai, de tudo, porque o Mega Hero a gente fala de tudo, né? Não só de anime, a gente fala de séries, fala de séries americanas, filmes, enfim. Então, Dudu, lembra aí quais são as nossas redes sociais onde você pode encontrar a gente.
Você vai encontrar
aí,
a gente no @ Mega Hero Oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós também estamos no site mesmo nosso, né? Que é o nosso hub de informações, que é o www.megahero.com.br. Lá você vai achar o podcast, inclusive, vai achar os links para as outras coisas, qualquer matéria, qualquer coisa que saia, vai estar lá. E é isso, possivelmente estaremos mais em algum lugar mais para frente, mas por enquanto estamos nessas redes sociais e tem muito conteúdo saindo por lá, vai conferir.
E aí, Xande, como é que faz se a pessoa quiser mandar uma cartinha para falar pra gente quais são os animes favoritos dela, ou então sugerir algum aí pra mim? Eu quero ver se alguém vai me surpreender e falar assim, não, eu tenho esse aqui que você nunca assistiu nada igual, pode mandar aí pra gente.
Pra mandar, né, um e-mail pra gente, entra lá na sua caixa de entrada, no seu e-mail, escreve contato@megahero.com. No assunto, você coloca a edição do podcast, né, que a gente tá se referindo, e no corpo você escreve seu nome, a sua idade e também o estado de onde você está falando, para a gente poder fazer nosso censo demográfico aqui, né? Que nosso guru Lucas vai mexer com todos os dados, aí vai
exatamente
apurar os dados.
Vou apurar.
Ele vai encontrar a sua casa e aparecer aí levando.
E um beijo.
Presente, um abraço.
Te dá um presente. Na bochecha.
E por último, se você quiser mandar algo físico, se você aí, como nós, é um ser dos anos 80, 90, passou por isso, quer mandar uma cartinha física ou então um TCC, uma teoria da relatividade aí, algo
isso
encadernado,
aspiralado,
né?
Notas,
espiral,
tudo dentro das regras da BNT,
ou se você tiver
laudas,
um mangá mofado, isso, velho, que você quer mandar pra gente fazer, dissecar ele também. É mentira.
Quem manda?
Ó, inclusive, minha coleção de Vampire Knight tá faltando 18. Quem quiser, eu compro na sua mão. Enfim. Lucas, lembra pra gente
caixa postal,
qual
é o seguinte,
nossa caixa
postal 4040. O CEP é 41830972, Salvador, Bahia. Você também pode mandar um desenho, quiser ilustrar o que a gente falou aqui no podcast, quiser mandar uma cartinha falando qualquer coisa. Enfim, fique à vontade pra mandar o que quiser pra essa caixa postal que a gente, inclusive, vai aparecer nas nossas redes sociais, lá no Instagram e possivelmente também no Twitter.
E também não esqueçam de acessar o nosso YouTube, nosso canal aí que está renovado. Nós tiramos alguns conteúdos, estamos produzindo conteúdos novos, então vai lá em youtube.com/megahero oficial. É isso, gente. A gente agradece muito a sua audiência aqui hoje. Nossa, sua companhia aí nesse mundo dos animes. E com certeza terão outros materiais dentro dessa temática aqui no Heróis do Megaverso. A gente se vê na próxima edição. E desperte o herói que há em você.